em Atos, capítulo 20. Muitas pessoas gostam de saber o seu futuro. Quantos de vocês gostavam de saber o que é que ia acontecer aqui para frente? Algumas pessoas. O que é que vai acontecer amanhã? Há muito negócio nesta área, não é? Há muitas pessoas que andam atrás das evidências e os horoscópios e coisas assim, tentando de segurar o seu futuro, ou pelo menos saber. Mas imagina se em cada lugar onde foste, alguém se levantou com uma profecia dizendo os problemas que ia acontecer na tua vida aqui para frente. O que será a tua atitude? Não é? Ah pá, mais uma profecia. Epá, cala-te. Eu não quero saber. Agora, nesta passagem, nós encontramos, e não é somente aqui, mas antes também, nós encontramos Paulo com um propósito de ir a Jerusalém. Mas em cada cidade onde ele foi, em cada igreja onde ele ministrou, houve profecias que falou de desastre, de perseguição, de prisão, dos problemas que ia acontecer com ele em Jerusalém. Imagina, se vamos pôr isso no nosso contexto. A Alina, ela não está cá hoje, né? Durante anos, né? Ela viu em Marrocos. E naquela área, né? É bastante perigoso. Mas imagina, agora ela está aqui. E cada reunião, alguém se levanta e diz: Lina, voltando para Marrocos, tu vais ser presa. Tu vais ficar assim maltratada, talvez vais ser espetada, talvez vais ser ferida, talvez vai morrer. E Massamina está aqui ouvindo isso. O que é que ela pensa? Palina, não volta. Por favor, não volta. Não é? A sua, não é, sobrinha está aqui e ela diz: tia, por favor, não volta. Fica aqui. Não é? Porque não era somente uma vez, era várias vezes, era confirmada, era pessoas íntegras, pessoas que tinham aquela dom de profecia, avisando dos perigos, dos problemas. Não é? Qual? Não é? Qual era a nossa... Põe a ti mesmo nessa situação. O que ias fazer? Pai, é melhor... Não, agora não é a melhor altura. Talvez eu fique em casa. Mas essa aconteceu com Paulo. Eu quero que nós lemos uma passagem, porque eu quero que nós entendemos porque Paulo, com tantos avisos, foi de mesmo. Avançou. Não ficou em Ásia, não ficou em outros sítios, porque ele podia ter uma vida muito mais longa, um ministério com muitos mais dias, se ele tinha, não é? Não é somente, porque eles nunca disseram não vai, é só dizer se for, essa vai acontecer. Vamos ler. E começando em versículo 17. E de Malito, porque ele estava neste percurso, e eles pararam assim neste porto de Malito, mandou perto de Éfeso. Então mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com as minhas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Há três palavras neste último versículo que nós acabamos de ler, versículo 24, que eu quero focar hoje. Primeiro é carreira, segundo é ministério, e a terceira palavra é testemunho. Paulo estava consciente que ele tinha uma carreira para correr, para, né, completar. Agora, carreira não é a nossa profissão. Eu posso dizer, eu tenho a minha profissão e a minha carreira, não é? Às vezes a nossa profissão, o nosso trabalho muda, mas as pessoas têm essa tendência, até que talvez a segunda coisa, quando nós encontramos com alguém, a primeira coisa é como te chamas, é o nome. A segunda coisa é o que faz, onde trabalhas. Porque a nossa tendência é juntar a nossa identidade com aquilo que nós fazemos. Ah, eu sou contabilista. Ah, eu sou bancário. Eu sou advogado. Eu sou médico. Eu sou... Né? E nos identificamos ou nós, né, encontramos a nossa valor e identidade naquilo que nós fazemos. Por isso nós dizemos, é a minha carreira. Eu sou... Né? Um profissional de, eu sou um perito disso, eu sou carpinteiro, eu sou médico, eu sou doutor. Então é aquela identidade. É a nossa carreira. Mas aqui neste contexto, carreira não significa isso. Até que nós temos essa palavra em vários outros lugares e nós vamos ver, né, os outros lugares em que nós encontramos essa palavra. Mas essa palavra significa mais o nosso percurso. A nosso alvo. O que era aquilo que Paulo queria, né, ser? Não fazer, mas ser. Porque esse era o seu alvo. Vamos para Hebreus 12. Hebreus 12, capítulo 1, versículo 1. Diz, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, eu estava a dizer, eu tenho um alvo na minha vida. Eu tenho um propósito. Eu tenho alguma coisa que vale a pena deixar todas as outras coisas de lado. Eu não quero pôr outras coisas no meio. Eu não quero ser impedido. Eu não quero que nada me puxe para trás. Eu não quero ser desviado, porque eu tenho um alvo. Eu tenho uma carreira para atingir. Qual era a sua carreira? Em versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador de fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou-se à destra do trono de Deus. O seu alvo era ser como Jesus. Nós encontramos isso também em Filipenses capítulo 3. Diz que todas as outras coisas, ele era uma pessoa bem formada, ele era formado, né, nas melhores escolas de Jerusalém, pelos melhores mestres de teologia. Ele fazia parte de um parte do judaísmo que era o mais rígido e mais, vamos dizer, dedicados ou fanáticos, né, naquela altura. Ele tinha uma posição bastante aliviada, ele era cidadão romano. Tinha muitas coisas ao seu favor, muitas coisas que eu podia dizer. Eu sou uma pessoa importante, eu tenho uma carreira assim profissional, eu sou teólogo profissional, eu sou religioso profissional, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou, né, doutor disso, eu sou, né? Mas ele diz, tudo isso eu considero lixo, perda. Ele usa isso para que eu possa ganhar Cristo, que eu possa achar Ele, para ser como Ele. Essa é a minha carreira. Eu quero ser como Jesus. Por isso ele diz em Atos 20: eu não penso, a minha vida não é preciosa. Eu não estou aqui para guardar a minha vida, eu não estou aqui para salvar a mim mesmo. Se eu posso ser formado a sua morte, graças a Deus. Se eu posso abraçar, né, o sofrimento, graças a Deus. Se eu posso, né, só para completar, só para ser como Ele, é isso que Ele quer. A carreira de Paulo era ficar com os seus olhos postos em Jesus e chegar até o fim da sua vida fiel a Deus e transformado a sua imagem. Ele disse isso em 2 Timóteo, capítulo 4. No final da sua vida, estava na cadeia, poucos dias antes de ser morto. Ele disse uma coisa que, não é? Um dia eu vou dizer. Acabei a carreira. Combati um bom combate. Não há mais nada a fazer. Agora estou a ver a sua glória. Estou a ser conformado à sua morte. Tal como que eu sempre deslizei-me. A razão que ele não foi desviado do seu propósito, ouvindo o que ia acontecer, a perseguição, os maltratos, os dores de ser sarado, de ser, porque nós podemos ver de capítulo 20 até o fim, epa, ele passou pelos passos do Algarve, ele passou mesmo dificuldades após dificuldades. Ele podia evitar tudo isso. Se ele tinha somente dizer, pá, Jerusalém tem que esperar. Eu vou para Roma, eu vou para Portugal, eu vou para Espanha, eu vou para outras terras. Mas ele disse, não. Deus tem um propósito, porque só indo a Jerusalém que eu posso identificar com aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu posso ser como Ele. Eu não tenho medo daquilo que vai acontecer comigo, porque a minha vida não tem importância. Ele está a dizer, mas o que é importante é ser como Jesus. O que é importante é seguir o seu propósito. E isso tem mais importância do que qualquer outra coisa. E ele tinha aquela satisfação no final da sua vida, aquela satisfação que ele tinha feito tudo que Deus colocou nas suas mãos. Ele tinha completado a sua carreira. Ele não entrou na reforma, ele completou a sua carreira. Amém? Pois ele diz, e ministério? Ministério é diferente. Carreira é, vamos dizer, ser. Mas o ministério é fazer. Porque o ministério significa literalmente serviço. Temos o primeiro-ministro, o que é que ele é? O servo. Não é? Devia ser. Um servo, não é? Do Estado. Não é? Ele vai servir o povo português. Nesta área política. Os vários ministros, o ministro da Economia, o ministro da Justiça, servem o povo com uma função. E esse serviço é diverso, muito diversificado. Em 1 Coríntios 5 diz, há diversidade no ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então o Senhor tem para cada um de nós um serviço, algo a fazer. Eu vou dizer, é muito além do que somente ocupar uma cadeira no culto. Servindo ao Senhor tem, não é, tem fruto, é algo que nós fazemos, não é, que vai contribuir para o avanço do seu reino e seu propósito. Ele nos chama, não é? Ele nos prepara, ele nos, não é, separa também para um serviço, para um ministério. Não é um título. Há muitas pessoas que estão à busca de títulos, mas ministério não significa um título, significa uma função. O que é que nós estamos a fazer? Vocês sabem o ministério que têm? Vocês estão a desenvolver o teu ministério. Porque é dado por Deus. E é a tua responsabilidade, não é a responsabilidade de mais ninguém. Não depende do reconhecimento de alguém. Não depende de que alguém faz um lugar para ti. Depende da tua obediência. Paulo tinha aquela... no seu coração, que ele foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios. Ele recebeu isso desde aquele primeiro dia da sua conversão. Ele foi dado a esse ministério para levar o Evangelho até os confins da terra. Se for em Jerusalém, se for em Ásia, se for na Europa. Ele tinha aquela sensação, aquela convicção que ele era responsável para fazer esse ministério. Ele tinha de fazer. Se alguém se levanta e dar uma palavra do Senhor, do Espírito Santo, dos problemas que ele ia enfrentar fazendo isso, não desviou ele desse propósito. Porque fazer o seu ministério era o mais importante do que as dificuldades que podiam surgir. Ele estava disposto a se separar do seu povo, estar longe da sua família, passar pelas dificuldades, fome, vários outros problemas que ele enfrentou. Ele estava disposto porque ele recebeu isso do Senhor. Era o seu ministério. E nós devemos perguntar a nós mesmos: somos conscientes do ministério que Deus tem para nós? Estamos a fazer? Estamos a fazer bem? Estamos a fazer com todo o empenho? Estamos a fazer com diligência? Estamos a fazer de melhor forma, ou podemos melhorar? Porque a responsabilidade é nossa, individualmente, não é de mais alguém. É a nossa responsabilidade. Quando eu estou perante o Senhor, eu tenho que responder pela chamada que Deus me deu, pelo ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não posso responder para a minha esposa. Eu não posso dizer, mas a minha esposa me impediu. Não é? Eu não posso dizer isso. Não, é porque Deus nos deu. É a razão, não é? aquilo em que nós estamos, onde nós estamos. Deus tem um serviço. Paulo, alguns versículos antes daqueles últimos versículos de 2 Timóteo, quando ele estava a falar com seu filho espiritual, ele diz: cumpre o teu ministério. Porque ele sabia que Timóteo tinha também um ministério, tal como ele tinha. Ele diz: eu já cumpri. Agora estou pronto. Eu vou sair daqui. Aqui em poucos dias eu vou estar com o Senhor e vou receber a minha galardão. Mas Timóteo, faz favor, cumpra o teu ministério. Não seja desviado. Não tire os teus olhos, não é? Da tua carreira, não é? Do teu alvo. Tem que ser como Jesus e tem que fazer a sua obra. Não seja distraído. Vamos voltar para Atos 20. Contando que cumpra com toda a alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nosso testemunho é a mensagem da nossa vida. É aquilo que fica. É aquilo que as pessoas lembram de nós. É a nossa história. Nós podemos ter anos de ser uma boa pessoa. Eu estava a pensar daquele homem da Noruega que 2 anos atrás ele matou 100 e tal pessoas. Lembras daquele homem? As várias pessoas que conheciam aquele homem tinha dificuldade em imaginar como ele podia fazer uma coisa dessa, porque ele não era uma má pessoa, ele era uma boa pessoa. Agora vamos dizer, 28 anos de ser uma boa pessoa, um dia de ser um monstro, mas aquele dia estragou todos os outros anos. O que é que as pessoas lembram dele? Ele é um monstro. Eles não lembram aquilo que era uma boa pessoa. Eles lembram que ele era um homem horrível que matou 100 e tal jovens. Não é? Pessoas inocentes. Um dia. Sabe que eu conheço pessoas que têm grandes amizades. Não é? Mas estraga uma amizade há anos. Num dia. Só com uma expulsão. Só com uma palavra. E aquilo vai abaixo. E as pessoas, o que é que eles lembram? Lembram aquele dia. Lembro. É o nosso testemunho. O nosso testemunho é aquilo que fica quando nós não estamos. É a nossa reputação. Paulo estava consciente que se ele tinha tomado a sua carreira, se ele podia estar e ser como Jesus e cumprir o seu ministério, então o seu testemunho, aquilo que ia ficar dos lugares em lugares, pessoas que ele tinha impactado, vai ser para o avanço do reino de Deus, vai ser algo positivo, vai ser algo que cheira bem. E a sua vida, enfim, tinha um propósito e tinha um efeito para o avanço do Evangelho. Sabe que é nosso testemunho. Não é determinada pela forma que nós iniciamos ou começamos, mas mais como nós terminamos. Não se importa se nós tivemos um início tremendo, é como nós vamos terminar. Ver aquela transformação. Como que eu disse no tempo da ceia, olhando para vocês, eu consigo ver vidas transformadas, vidas que começaram mal, mas estão a correr muito bem, estão a ser transformadas de glória em glória. Patrícia, vem cá. Eu não sei se muitos de vocês conhecem Patrícia Bento. Eu conheço ela já há 10 anos. Ela escreveu uma coisa outra noite, porque a vida dela não tem sido tão fácil. Primeira vez que eu encontrei com ela, ela estava no hospital. Talvez pode ler aquela parte do início da tua vida, ok? Ela vai ler, porque é melhor assim, ela disse.
Portanto, no início da minha vida, aliás, bom dia, igreja. Eu queria falar sobre o meu, queria dar o meu testemunho sobre, sobre umas partes da minha vida. Portanto, tudo começou na casa dos meus pais, onde eu ainda moro. Os meus pais discutiam muito quando eu era pequena. Eu estive com os meus pais, eram permanentes discussões e pronto, e os meus pais discutiam altos gritos, e eu estava com o meu irmão em casa e só ouvia gritos por todo o lado. E por isso eu, pronto, eu chorava muito, não havia nenhum dia que eu não chorasse, e chorasse bastante mesmo. Mas ninguém me ligava nenhuma. Entretanto, os anos foram passando e eu fui ficando doente. Fui ficando doente porque estava frustrada na minha infância. E então os meus pais resolveram internar-me. E eu passei dos 20 anos aos 40 anos internada em hospitais, na psiquiatria. E, portanto, num ano era internada duas vezes, pelo menos 2 meses em cada vez. Isto durante 20 anos. Dos 20 aos 40, eu tenho 48. O que é que eu vos queria dizer mais? Eu uma vez, portanto, eu saí de casa dos meus pais para ir viver com a minha mãe, porque a minha mãe divorciou-se finalmente do meu pai e nós fomos morar para outro sítio sozinhas as duas. O que é que aconteceu? Eu continuei na mesma, continuei a ser medicada por um psiquiatra. Hoje ainda sou medicada por um psiquiatra. E eu não aguentava mais aquilo, porque o sofrimento moral e espiritual era muito grande. Continuava mal, mesmo sem as discussões dos meus pais. Bastava a minha mãe para eu ficar completamente destruída. Está-me a custar dizer isto, mas eu tenho de dizer. Uma vez eu tentei o suicídio. E então, como eu morava ao pé de uma casa, eu morava num quinto andar, e ao meu lado havia uma senhora crente chamada Teresa Ribeiro. Eu tentei o suicídio, mas ao mesmo tempo fui ter à porta dela para ver se ela me acudia. Porque eu não queria morrer, eu tinha caído em mim e disse: não, eu não quero morrer, não quero morrer. Tinha tomado whisky, tinha tomado medicamentos para morrer, mas eu não queria morrer. E então fui bater à porta dela e ela disse-me: tu queres vir comigo a um sítio bom, bonito? E eu disse logo: quero, eu quero ir. E então ela disse-me que está bem, eu vou-te levar a um sítio. E levou-me a Logos Comunhão Cristã há 10 anos. Há 10 anos disto. Eu agora queria vos ler mais uma parte. E foi assim que eu entrei para a Logos Comunhão Cristã. Queria dizer também que das pessoas que me viram crescer na igreja, uma delas é a pastora Vera Cruz, que foi a minha primeira líder de célula. E para além dos meus pastores Jimmy e Reimer, com muitas orações pelo meio, como a Alexandrina também. Deus me revelou no dia da mãe, no dia 5 de maio, em 2013, portanto, este 5 de maio de 2013, para eu dar testemunho à igreja. E então ele disse-me o seguinte: Deus não quer que eu saia já de casa, quer que eu me fortaleça numa associação que eu frequento, indo lá fazer várias atividades, fazendo amizades, ter pessoas que me querem bem, saindo de casa todos os dias, escrevendo contos, porque eu escrevo contos em prosa poética, com Deus na minha vida. E só depois de fortalecida eu posso abandonar o lar, não antes.
Quando essa amiga ou vizinha, Teresa, contactou-nos, ela estava em hospital Júlio Matos, e eu fui lá, e nós, né, oramos por ela, e ela disse que durante aqueles anos, 20 anos, estava, né, continuamente internada. Desde aquele momento, ela nunca mais entrou no hospital. Não significa que está completamente saudável. Né? Ela, sim, em 10 anos, ela não tinha entrado, né, mais em hospitais. Mas a transformação, depois de conhecer Jesus, é algo progressivo. Às vezes nós temos aquela tendência de pensar que tudo é um dia para o outro, as coisas mudam. Mas a nossa mudança é progressiva. Porque nós estamos a ser, né, transformados à imagem de Jesus. Okay? Não é ser, né, transformada aquilo que nós queremos. É transformada a sua imagem. E claro que nesses 10 anos houve muitos altos e baixos. Alturas em que ela sentiu que não tinha valor nenhuma. Outras vezes mais animada. Às vezes sem força nenhuma. Mas quem não tem passado por isso? Não é? Nosso testemunho e o testemunho de Patrícia é que ela está nesta caminhada. E ela vai chegar ao fim, né, dizendo, né, combati um bom combate. Não foi fácil. Havia muitas situações que, né, tentou desviar-me. Havia muitos problemas, mesmo dos outros, que caíram sobre mim. Como ela contou, a situação da família e tudo isso. Mas eu dou graças a Deus, né, que ela está aqui. Ela não está no hospital. Ela toma medicamentos, mas também cada vez que ela vai, é reduzido, é mudado, alguma coisa. Porque há uma transformação. E esse é o nosso testemunho. Posso sentar? Ok? E sabe que cada dia as decisões que nós fazemos determina se nós vamos terminar bem ou não. Se nós vamos continuar a andar para frente ou ficar desviada por várias razões. Agora, sendo desviado, nós temos que notar, nós temos que frisar isso. Sendo desviado não é a culpa de mais ninguém, é a nossa responsabilidade. É a nossa culpa. Cada decisão tem as suas consequências. Nós temos domínio sobre as nossas decisões, mas não temos domínio sobre as consequências. pôs de mão. Agora, se nós fazemos decisões certas, as coisas que acontecem aqui para frente são tremendas. Nosso testemunho, e Paulo estava a dizer, se eu continuo com a minha carreira, e havia pessoas a chorar, dizendo, não, Paulo, não, nós precisamos de ti, faz favor, fica aqui. Outras pessoas estavam assim, impressionadas, faz favor, não faz isso. Mas ele estava tão consciente, se ele desviava do propósito que Deus tinha para a sua vida, vai estragar o seu testemunho. Ele vai criar nele um testemunho de alguém que só vai para o sentido mais fácil. A pessoa que só quer salvar a si mesmo. Porque se nós começarmos a fazer aqueles meio termos só para salvar a nós mesmos, vai chegar a alturas em que fazemos decisões que não somente estraga definitivamente a nossa vida, mas as vidas dos outros. Cada decisão é importante. Eu tenho dito isso várias vezes. Realmente nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. Porque aquilo que nós queremos fazer, tudo é fácil. Se nós não queremos fazer algo, é complicado. Não é? Tudo é difícil quando nós não queremos fazer. Se levanta domingo de manhã e diz, pá, eu não pertenço a ir à igreja. Não quero ir. É fácil ficar em casa. Porque tu queres ficar. Se alguém diz, ah pá, vá lá, vá. E pá, pois o carro não funciona, chega atrasado aos transportes, vem a chuva, tudo é complicado. Não é? Ontem houve o jogo de Benfica e Porto. Não vamos falar sobre isso. Mas vamos pôr a nós mesmos numa situação. Ontem eu e Oscar e Zé Costa, nós fomos a Orém. Fomos ministrar numa conferência que a igreja tinha. Já estava assim planeado há algum tempo. Eu e o pastor Oscar, nós ministramos ontem. E vamos imaginar, nós estamos ali e Oscar, né, que tem nisso, ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa quando, né, ele sabe a sua chamada e nada ter ele. Mas, vamos imaginar que ele tinha isso marcado. Mas alguém aparece, né, vamos dizer Sergei, porque Sergei consegue dar aquela, né, arranjar coisas assim que mais ninguém arranja. Ele liga, né, sexta noite, ele liga para o pastor Oscar e diz, ô pastor Oscar, eu consegui 2 bilhetes para ver o jogo de Benfica e Porto. Consegui. Epá, são os únicos, mas eu tenho, vamos juntos. Eu vou passar pela tua casa e vamos para Porto. Pois vamos imaginar que naquele dia também o Pedro faz anos e vai ter uma grande jantar no sábado. Ele liga sexta noite para o pastor Oscar e diz, ô pastor Oscar, eu vou fazer anos, estou a organizar um grande jantar e eu quero, né, que tu e seu, não é, que vocês podem estar aqui. É um jantar dos meus anos. Somos muitos amigos. Faz favor. Não é? Vem, jante comigo. Agora ele tem um dilema. São três coisas
Ele gostava de fazer,
mas não pode fazer tudo.
O que é que nós fazemos revela o que é mais importante. Se Pedro é importante, celebrar com ele é importante, ele vai ligar para mim e dizer, pá, eu acho que é melhor, não é, que tu arranjes mais alguém para ir ao reino, eu vou para o jantar de Pedro. Se o jogo de Benfica é mais importante, ele vai ligar para Sergei e diz, pá, graças a Deus, eu gostava tanto, e é uma vez por ano, é o clássico, é, pá, vamos lá. Eu vou falar com o pastor Jim, ele entende, ele vai aceitar, não há problema. Eu vou falar com o Pedro, porque Pedro também me conhece. Ele não faz isso com frequência, mas ele conhece. Né? Ele também vai, né? Vai entender. E vamos lá. Se a sua chamada no ministério é mais importante, ele vai dizer a Sergei, Sergei, arranja mais alguém, agradeço muito, né, essa atenção e que tem pensado em mim, mas eu tenho que pregar a palavra. Ele vai ligar para Pedro e dizer, Pedro, vamos marcar para outro dia, mas o mais importante para mim neste momento é pregar o Evangelho. Porque as nossas decisões revelam realmente o que é o mais importante. E o mais importante para nós é o nosso testemunho. É aquilo que vai ser lembrado. Não é? Se nós criamos uma mensagem de cada vez que alguma coisa vem, nós mudamos as coisas para fazer aquilo que nós queremos, seja jantar com o nosso amigo, ir à bola, fazer alguma coisa, até que ouvimos um testemunho de uma moça ontem. Ela estava a orar mesmo para o emprego, ela estava desempregada, mas ela estava a pensar, pá, eu gostava arranjar um trabalho, mas depois da convenção, porque estar na convenção é muito importante. Mas ela recebeu oferta de trabalho 3 dias antes. Oh, agora, o trabalho é mais importante do que ir a uma conferência. Achas? Epá, temos que trabalhar. Até que é a resposta da oração. Então ela nem tinha coragem de falar com o seu patrão sobre a conferência. Era só para dizer ao pastor, ao pastor, desculpa lá. Até que Deus começou a contender com ela. Porque as pequenas decisões que nós fazemos, nós podemos dizer, pá, essa não tem importância, mas é aquilo que é a nossa mensagem. Se nós nos desculpamos um dia, dia seguinte é mais fácil de nos desculpar. E depois de algum tempo, nós temos uma mensagem gravada em nós de uma pessoa que não busca primeiro o reino de Deus, mas que todas as outras coisas são os mais importantes, e aquilo que é de Deus vem pelo acréscimo, vem pelos tempos mais livres, quando é disponível. Mais fácil. Paulo tinha alguma coisa e ele sabia o preço da sua decisão. Ele sabia qual era o custo, o que é que essa significava. Ser íntegra vai custar. Ser uma pessoa que não mente, que paga os impostos de tudo, tem no seu preço. A pessoa que, né, Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu nem tive tempo para compartilhar isso com ela. Mas semana passada, eu tive uma visão. Uma visão que era tipo profecia, não é? Era uma palavra, não estava a dormir, não estava somente no tempo devocional, tempo meditando. Eu vi, parece, não é? Um grande portão de Nova Jerusalém. Era tão lindo, cheio de luz. E havia uma estrada com muita gente entrando em Nova Jerusalém. Era uma coisa tremenda. E eu estava nessa estrada. Estava entrando, celebrando. É o tempo para estar com Jesus. Mas ao lado, naquelas bermes assim, havia muitas sombras. E havia muitas pessoas também nessas sombras que não estavam na estrada. A pessoa estava a chorar porque sabia que eles não podiam entrar. Porque não estava no caminho. Estava ao lado. E quando eu estava a passar, eu estava a ver pessoas que eu conhecia. Alguns vizinhos. Pessoas assim, de, não é? Lá de, não é? As pessoas que eu, não é? Durante o dia, que eu cruzo, que eu conheço. E quando eu passava, eles olharam para mim com aquele espanto, como, epá, eu não sabia que tu eras crente. Não sabia. Por que não disseste nada a mim? Aquele momento de realização, não é que... Epa, eu estava assim consciente, eu não podia sair daquela, eu estava no caminho, é como, era, eu não podia parar, nem ajudar, nem dar uma palavra, porque aquela era uma força movendo-me para dentro. Mas havia pessoas surpreendidas que eu era crente, porque eu nunca disse nada a eles. E aquilo foi um choque para mim. Porque, não é? Olhando para a vida de Paulo, ele era tão, não é, consciente que a sua chamada e a sua carreira, não é, era para dar testemunho. Era para ser de luz. Era para ajudar outros a conhecer Jesus. Por isso ele está, diz, eu estou disposto, eu não tomo a minha vida como preciosa, eu não estou aqui para guardar a mim mesmo e guardar as minhas ideias e sonhos. Não, eu estou aqui para dar a minha vida, porque se eu posso, mesmo através do sofrimento, através da cadeia, através de qualquer, se eu consigo ser um testemunho, ele foi testemunho perante reis, perante governadores, perante os, né, exércitos, perante, né, os capitões, dos navios. Ele era testemunho em cada lugar. Né? E essa era a mais importante. Essa era a mais importante. O que é o mais importante para nós? Comer. Há pessoas que chegam à hora do almoço, epa, para com essa mensagem. Tem que comer. Ah, tem que sair, tem que comer. Epa, despacho, o jogo começa agora em 5 minutos. O trabalho não é o mais importante. Essa moça voltou ao seu patrão de 2 dias, e pediu licença para ir à igreja. E o patrão deu. E ela esteve lá. Porque quando nós queremos é fácil. Quando não queremos é difícil. É complicado. Tudo interfere. Há jantares, há almoço, há jogos, há trabalhos, há telefonemas, há visitas, há família. Há tantas coisas que nos interferem. Até que o nosso próprio desejo de ficar mais tempo, não é? Na cama. Tudo interfere. Chegamos em casa à 1 da manhã para acordar. 5, 6 da manhã para pregar o Evangelho. Para estar com vocês. O que é importante? O que é mais importante? Eu vou dizer uma coisa. A nossa família não é o mais importante. A nossa própria bem-estar não é mais importante. Nosso conforto não é mais importante. Nosso trabalho não é mais importante. O que é o mais importante é a carreira que Deus colocou perante nós e o ministério que Ele nos deu para cumprir. E um dia, cada um de nós vamos estar perante o nosso Pai e responder a Ele por aquilo que nós fizemos nesta vida. Eu espero, irmãos, que cada um de vocês podia ter a mesma convicção que Paulo tinha quando ele escreveu ao seu filho Timóteo: acabei a carreira, combati um bom combate. Agora estou disposto. Ele foi morto de uma forma horrível. Mas ele disse: agora não há mais nada a fazer. Vamos embora. Vamos entrar naquela nova Jerusalém. Vamos na presença de Deus. Não deixe nada, nem pecado, nem qualquer outra coisa de desvia. Ande nesta, né, corrida com toda a vossa força. Corra, né? Diz, fervorosamente, né, com paixão. É isso que eu vou fazer com a minha vida. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não quero que ninguém tenha dúvidas acerca da minha fé. Eu quero que todos saibam. Não é? Eu quero que todos saibam. Eu não quero que ninguém fique surpreendido. Eras crente? Amém, amém. Oh, aleluia. Vamos orar para nós mesmos. Amém? Deus, ajude-nos. Pai, nós queremos correr. Queremos ser transformados. Não queremos parar no meio. Não queremos, por causa da nossa ego, Senhor, nossa eu, ser contaminada, desviada. Não queremos cair ou estragar as coisas que Tu tens feito na nossa vida. Nós queremos, Senhor, chegar até o fim. Ouvir a Tua voz dizendo: bem feito, filho meu. Oh, Senhor. queremos isso para cada um. Senhor, Tu começaste uma obra tremenda em cada vida. Tu começaste uma obra tremenda. Cada um, como Patrícia, tem um início tremendo, Senhor. E nós temos visto como a Tua mão tem nos ajudado, vez após vezes. E nós cremos, Senhor, que esse cheiro, Senhor, de testemunho da Tua obra em nós influencia a nossa sociedade, influencia os nossos vizinhos, os nossos amigos, familiares, Pai. Não queremos que aquilo termine conosco, nós queremos que essa se multiplique, que através de nós podemos ver muitas pessoas tocadas. Senhor, usa cada pessoa, nós pedimos. Dá o Teu poder, Senhor. Dá o Teu poder, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Se alguém precisa de oração, eu não sei o que, que estás a enfrentar neste momento. Mas quando nós ajudamos em oração, é sempre uma grande ajuda. Porque nós podemos ver como que Deus responde. Como Ele opera. Não seja condenado, não sinta mal. Em ter passado pelas dificuldades, porque faz parte de uma vida normal. É só não parar. Não fique caído. É um tempo de se levantar. É um tempo de avançar agora. Se precisa de oração, pode vir aqui em frente. Nós vamos orar para vocês. Antes que nós terminamos. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus. Cada um de vocês é tão precioso
a tua vida foi escolhida por Deus, foi formada por Deus, tu foste separada aí. Deus deu atenção ao teu clamor. Deus ouviu a tua voz quando clamavas, quando choravas. Por isso Ele começou essa obra em ti. E porque Ele começou, Ele vai terminar. Só abre a mão e colabora com Ele. Porque Deus vai te levantar e vai fazer em ti aquilo que nunca imaginamos que podia acontecer. Tirando as trevas para uma vida nova.